Senhor presidente, senadores e senadoras, eu queria primeiro fazer um registro que no dia 16 de julho, na cidade de São Paulo, o líder sindical Ricardo Patá foi reeleito presidente da União Geral dos Trabalhadores. Cumprimento o Patá e toda a sua diretoria, que ora são empossados. Lembro que Ricardo Patá fez uma brilhante gestão e sei que no novo mandato que ora assume, ele não medirá esforços para defender os interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas e de todos os discriminados. Como dizem os princípios da UGT, eu quero repetir aqui alguns. O futuro do Brasil depende do que nós, mulheres e homens trabalhadores, somos capazes de fazer. Lutar, escolher, decidir e projetar para tornar reais os sonhos e as esperanças de milhões de brasileiros. Assim tem sido conduzida a nossa luta. Isso me deixa muito feliz e, por isso, senhor presidente, quero desejar a UGT uma brilhante gestão da diretoria que ora é empossada. Registro ainda que lá no Congresso da UGT, com cerca de 1.000 sindicalistas, se fizeram presente o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o ex-governador de São Paulo, José Serra. Esse congresso que reelegeu Ricardo Patá, com a presença, que eu ratifico, de 1.300 lideranças sindicais de todo o Brasil. Senhor presidente, quero ainda registrar nesse momento e saudar ao mesmo tempo o acordo assinado entre a Secretaria do Trabalho do Rio Grande do Sul e o Ministério do Trabalho do Uruguai, para garantir direitos trabalhistas e previdenciários aos trabalhadores da fronteira. O acordo foi firmado na última sexta-feira, dia 29, na cidade de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul. Contou com a presença do governador Tarso Genro, do ministro do Trabalho do Uruguai, Eduardo Breta Badano, do secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, Luiz Augusto Lara, e de representantes dos governos estadual e federal. A intenção é divulgar, promover e levar informação a todos os trabalhadores que moram nas faixas de fronteira sobre os direitos trabalhistas e previdenciários, confirmando assim os direitos já assegurados nos acordos internacionais e nas negociações bilaterais entre o Brasil e o Uruguai, como forma de garantir os benefícios previstos. As equipes governamentais, senhor presidente, e representantes de sindicato dos trabalhadores começaram a definir as ações que farão parte da chamada Feira Laboral, evento que reunirá a autoridade dos dois países na área do trabalho para não apenas informar sobre direitos, mas também encaminhar maneiras mais rápidas e eficientes na obtenção da carteira de trabalho de estrangeiros. O primeiro evento deve reunir em praça pública na divisa entre a cidade de Juí, lá de Chuí, no Rio Grande do Sul, e no Uruguai, as autoridades constituídas a nível estadual e federal dos países vizinhos. Provavelmente esse encontro se dará no mês de agosto. Senhor presidente, conforme informou a Secretaria do Trabalho, haverá um primeiro material informativo bilíngue, simples e didático, para que todos os trabalhadores tenham acesso aos seus direitos. Queremos não apenas preservar o direito, como estender eles a todos, fazendo que o trabalho decente seja consolidado. Todas as 6 cidades fronteiriças que digam Rio Grande do Sul e Uruguai receberão a Feira Laboral, Jaguarão, Santana do Livramento, Guaraí, Barra do Guaraí, Acegá e Chuí. Senhor presidente, eu dizia há poucos dias atrás que o quadro em relação à Previdência estava mudando. Eu dizia, senhor presidente, que haveria inclusive uma campanha de divulgação a nível nacional, deixando claro que a Previdência não é deficitária. Eu vejo aqui, inclusive, editoriais dos jornais dizendo a melhora dos resultados da Previdência Social. Senhor presidente, para mim é de uma alegria enorme. Quantas e quantas vezes, quando eu dizia que a Previdência era superavitária, aí vinha argumentos de demagogo, maluco, vai quebrar o país. Hoje, senhor presidente, apresenta a Dilma, anuncia que a folha de pagamento, que era 20% sobre o total da folha, para inúmeros setores, que para mim outro deveria entrar, passou a ser zero. Eu estranhei aqui porque que os bancos não entraram. O que os bancos fazem? Faturam muito e empregam muito pouco. Então, claro, os bancos optaram a ficar sobre a folha e não sobre faturamento ou lucro. Eu gostaria que tivesse entrado aqui também os bancos. Aí sim, nós estaríamos alavancando ainda mais o superávit da Previdência. Senhor presidente, entraram aqui diversos setores. Eu não sou contra, não. Setor do calçado, setor de confecções, setor de móveis e setor do chamado softwares. Ora, 20% do total da folha, se algum outro setor entrarem, pode chegar, como eu disse recentemente, a 100 bilhões de reais. Mas digamos que aqui dê 20 ou 30 bi. A Previdência, que se dá o direito de abrir mão de 20 ou 30 bi, porque 1,5 sobre o faturamento não garante essa receita. Eu apresentei um projeto em 2005, e eu diminuí em 5% as contribuições totais sobre a folha, e eu botava 2,5 sobre o faturamento. 1,5 não vai dar. E todos sabem que não vai dar. Quem vai ter que complementar, se for o caso, é o Tesouro. Mas eu quero deixar aqui a minha posição muito clara. Na minha campanha ao Senado, eu já dizia que era possível, sim, desonerar a folha. 2,5, exatamente. O projeto que eu apresentei era 2,5. E aqui é 1,5. Vai ter que complementar. Mas eu não estou fazendo nenhuma crítica. Pelo contrário, eu estou num dia, assim, de felicidade. Porque de tanto eu dizer que ela era superavitária, um dia me parece que há o reconhecimento que ela é superavitária. E que isso aqui, para mim, não cria problema para a Previdência, porque ela é superavitária. Mas, pelo outro lado, é natural que os aposentados e pensionistas, mediante esse fato concreto da desoneração da folha, têm todo o direito de pedir, por amor de Deus, olhem agora para o fim do fator, olhem agora para o reajuste real dos aposentados.
Tem um tal Excelência, permite.
Vou passar a Vossa Excelência em seguida para os dois senadores. Tem um tal de Jambiage, se eu não me engano. Esse Jambiage tão cansou de destacar, de me destacar nos seus editoriais que ele escrevia, dizendo: o pai não sabe que a Previdência está deficitária. E eu respondia para ele: está errado, não é deficitária. É só olhar a história e os números. E hoje eu vejo que há um entendimento geral. Ninguém critica a posição assumida pelo governo. E que bom retirar 20% sobre a folha de inúmeros setores, pena que não entraram outros. Apenas comprova para a gente que nós estávamos com a razão. Eu me lembro, senador Suplicy, que eu fiz uma palestra para os empresários do Vale do Sindar e do Calçado, e eu dizia para eles: é possível retirar inclusive os 20% sobre a folha. Mas vai ter que ir para o faturamento. Falei em Caxias do Sul, nesta última quarta-feira, e dizia para eles: é possível, sim, retirar até 20% sobre a folha, mas tem que deslocar para o faturamento. Não dá para simplesmente dizer: olha, 20% sobre a folha, ninguém mais paga, e some 100 bilhões. Sempre disse isso, com a maior tranquilidade. Então, aqueles que diziam eternamente que a Previdência estava falida, eu repito de novo que, felizmente, nós estávamos certos, e o Zagallo também está certo. Vão ter que nos engolir, porque não estava falida. Quero ver alguém dizer que está falida quando retira 20% do total da folha. Quero apenas deixar claro que eu não sou contra. Pelo contrário, sou a favor. Porque eu sempre soube que ela é supergravitária. E por isso, não há problema algum. Só que também eu espero que agora olhem também para o fim do fator e para o reajuste dos aposentados. Senador Suplicy, por favor.
Prezado senador Paulo Paim, gostaria de cumprimentá-lo pelas audiências que tem realizado, tanto na Comissão de Direitos Humanos, como hoje na Comissão de Assuntos Sociais, quando convidou para aqui estarem expondo seus pontos de vista José Carlos Gessis e ainda também representantes de todas as centrais sindicais brasileiras, e sobre como fortalecer o mercado interno, termos também uma melhoria de condições para todos os trabalhadores e, de uma maneira justa, o crescimento de nossa economia. Vossa Excelência salienta que a presidenta Dilma, juntamente, principalmente com a colaboração dos ministros da Fazenda, Guido Mantega, Fernando Pimentel, do Desenvolvimento Industrial, e também o ministro e a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, como apresentaram as suas medidas. E no que diz respeito à desoneração da folha de pagamentos, e considerado um projeto piloto até 2012, e em especial foram escolhidos para esse projeto piloto os setores intensivos de mão de obra, e vai haver, conforme Vossa Excelência salienta, a alíquota patronal do INSS de 20% sobre a folha de pagamentos será transferido para o faturamento nos setores de confecções, onde o faturamento, a tributação será de 1,5%, assim como em calçados e móveis, e para o setor de software, de 2,5%. Ao explicar essas medidas, o ministro Guido Mantega, da Fazenda, salientou que a previsão do governo é que haja um impacto neutro sobre a Previdência Social. De qualquer maneira, se não houver o suficiente, o Tesouro transferirá diferença em rúbrica própria. Mas a previsão é de que haverá um impacto neutro, ou seja, aquilo que será cobrado sobre o faturamento será exatamente aquilo resultante da desoneração. Eu até perguntei ao secretário executivo do Ministério da Fazenda, porque como a presidenta Dilma Rousseff mencionou que gostaria de estar estimulando, sobretudo, aqueles setores intensivos em trabalho, sobretudo para que se exporte aqueles setores, portanto, de maior valor agregado, se não teria sido melhor até que a transferência, em vez de ser sobre o faturamento, que houvesse a taxação sobre o valor adicionado. Ao que o secretário executivo do Ministério da Fazenda ponderou a mim, que isto poderia significar uma maior dificuldade burocrática de se estar medindo, enquanto que a taxação sobre o faturamento fica uma coisa mais direta. De qualquer maneira, como se considera um projeto piloto, vai se estar examinando as suas consequências e, eventualmente, até para expandir para outros setores. Mas é importante esse registro que Vossa Excelência faz, que já algumas vezes, Vossa Excelência...
Algumas décadas, eu diria.
Algumas
já estou quase três décadas aqui. É três décadas dizendo que ela não é deficitária.
Que Vossa Excelência já havia, inclusive, proposto a medida que finalmente hoje é anunciada. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Senador Suplicy, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela parte e deixando bem claro, porque todos os setores que estão aqui, lá no Rio Grande, eu defendi essa tese, mas dizia com clareza para eles, vai ter que transferir para o faturamento. Os setores que mais faturam não entraram. Por que, que eles não entraram? Porque eles sabem que é melhor ficar como está do que eles que faturam muito. Aí eu dei o exemplo dos bancos. Por que, que os bancos não entraram nessa? Devia ter entrado. O meu projeto pega todo mundo. Não tinha essa de escolher esse ou aquele setor. Mas assim mesmo eu acho que é um projeto piloto, é uma iniciativa. Acho que o ideal seria 2,5, a minha opinião. Eu não posso estar distante daquilo que eu coloquei, inclusive num projeto apresentado em 2006, que foi construído com o apoio aqui da consultoria do Senado.
Mas, senador Ratais, 2,5 ficou para o setor de software.
Eu botava 2,5 para todos. Certo. Para todos. Para todos. Porque eu entendo. E eu, o argumento que eu usava, me permito passar para o senador Ataídes, dizer, não é justo com uma empresa, por exemplo, do calçado ou de móveis, ou no setor metalúrgico, que gera, cumpre a sua função social, gerando milhões de empregos, pague sobre a folha. E o banco que fatura muito, emprega muito pouca gente, que é todo automatizado, pague sobre a folha também. Então, é todo sobre o faturamento. Ou não dá para botar só aquele que fatura pouco e emprega mais. Por isso que, como projeto piloto, eu estou entendendo. Mas quero reafirmar só a minha posição clara sobre o tema. A Previdência brasileira é superavitária, é exemplo para o mundo. O superávit chega a ser de 15 bi no regime geral da Previdência, onde, infelizmente, aplicam o fator previdenciário, que diz que economiza um bi por ano. Se economiza um bi por ano, um bi por ano e fatura 15, por que não acabar com esse fator previdenciário? Senador Ataídes, por favor, e deixando claro aqui que ninguém tenha dúvida, não estou fazendo crítica, estou apontando o caminho das pedras que venho falando há muitos anos e apresentei já projeto nesse sentido aqui na casa.
Meu ilustre senador Paim, com toda a modéstia, eu sou obrigado a dizer que conheço um pouco da Previdência Social no nosso país. Eu disse há pouco tempo nessa tribuna, e aqui então eu quero ratificar as palavras de Vossa Excelência, que eu disse que a nossa Previdência Social é viável, é superavitária. Eu disse isso e falei, assino embaixo, isso há uns 40 dias atrás. Em 2010, a nossa Previdência teve uma arrecadação de 243 bilhões de reais. E disse, num debate com o ministro Garibaldi, eu assinalei quais são os problemas da Previdência Social. A fraude, as aposentadorias especiais e a inadimplência. O problema hoje da Previdência Social, meu senador Paim, é questão de gerenciamento. Com todo respeito ao nosso senador Garibaldi, que tem feito lá um belo trabalho. Mas, uma vez corrigindo estas deficiências hoje da Previdência, que a CLPS, a antiga Consolidação das Leis Previdenciárias, extinguida, graças a Deus, há muito tempo, ela foi a grande causa dessa situação da Previdência. Então, a Previdência Social no Brasil, se eu tivesse condições e tivesse a venda, eu compraria, sem sombra de dúvida. Interessante, o meu senador Paim, eu não tomei real conhecimento desse programa que a nossa presidente está lançando. Mas, pelas informações já obtidas, eu cheguei à seguinte conclusão, e as próprias palavras aqui do nosso ilustre senador Suplicy, me leva também a entender que, na contrapartida, no balanceamento, quando for fechar essas contas, a Previdência não vai ter perdas, porque os grandes vão ser beneficiados. Mas, pelo que me consta, os pequenos e médios empresários podem ser sucumbidos com essas medidas. Esse fator que você colocou, meu senador, o fator previdenciário, isso aqui é um desastre para o nosso trabalhador. Então, olha, tem que se olhar com mais carinho essas medidas que estão vindo por aí. Mas ela me preocupa muito. Agora, eu vou entrar, eu vou protocolizar esta semana ainda uma redução paulatina de 14% na contribuição social, reduzindo 2 e 2 e 2 durante 3 anos. E isto sem ter prejuízo aos nossos aposentados e pensionistas, espero eu. Muito obrigado, presidente.
Senhor presidente, para concluir, só deixar claro a meu ponto de vista, que se 1,5% significa a mesma coisa que 20% sobre a folha, é um pelo outro, então nós não estaríamos ajudando em nada a situação das confecções, dos calçados, dos móveis e dos softs, que já tiveram, em 2009, uma redução de 20% para 10%. Só fica para reflexão. Mas como a Previdência é super, superavitária, eu acho que a Previdência, mais uma vez, os aposentados vão emprestar parte do seu dinheiro para ajudar os setores que estão com dificuldade, que estão faturando pouco e aí vão faturar um pouco mais. Repito, não sou contra. Estou olhando com carinho, com respeito. E só quero dizer que com essa medida comprova aquilo que nós viemos dizendo. Só quero pegar esse gancho. A Previdência brasileira é superavitária. Aqueles que faziam um discurso dizendo que eu tinha quase enlouquecido quando eu dizia isso, agora vão ter que nos engolir, que aqui está comprovado que ela é superavitária, vai ajudar o setor a desenvolver mais, gerar mais emprego, isso é positivo, mas eu só peço agora que antes do fim do ano a gente resolva a questão do fim do fator e garanta, como garantimos com o presidente Lula o ano passado, uma política de aumentos reais para os aposentados e 80% do PIB. É só isso. Eu estou alegre. Mais uma vez, eu me lembro uma vez que eu dizia, me permita que eu diga, presidente, só para, porque eu tenho que de vez em quando poder rir um pouquinho na tribuna aqui, vendo que tem coisa positiva acontecendo. Quando eu dizia que o salário mínimo poderia chegar a 100, 200, 300 dólares, também dizia que eu estava louco. Hoje o salário mínimo está em quase em 350 dólares e nós estávamos certos, graças à política adotada pelo presidente Lula, mediante um acordo firmado por essa casa e as centrais sindicais. Então, para aqueles que duvidavam do nosso ponto de vista, 2-0 para nós, hein? O Brasil errou 4 pênaltis. Eu bati 2, fiz 2. Obrigado, presidente.